Bom dia a todas e a todos. Com esse som suave dessa campainha, a gente vai dar início. Hoje aqui está tá meio tumultuado, porque as sessões estão coincidindo, inclusive sessões deliberativas. No Senado está abrindo agora a sessão de votação, Câmara tem sessão de votação, por conta da pauta que ontem foi o dia inteiro só Congresso, então ficou acumulado pauta, mas isso não vai impedir de realizarmos nossa audiência pública. Quero só pedir desculpas assim, por isso. Está acontecendo na Câmara, né? Inclusive uma das convidadas, que é a deputada Benedita, depois ela vem, mas não terminou lá. Eu estava lá, não terminou também a sessão, que o tema é homenagem às mulheres negras, é homenagem à Semana da Consciência Negra. Mas como é que era uma audiência de debate, a gente resolveu vir começar, e quando elas terminarem lá, deverão vir aqui. Então, com esse bom dia, eu declaro aberta a 109ª sessão, reunião da Comissão de Direitos Humanos, Legislação Participativa do Senado Federal, com apoio da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e da Procuradoria da Mulher do Senado Federal. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 122 de 2015, da Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria, o requerimento, para debater a situação da mulher negra. A gente deu um tema genérico, assim, bem amplo, porque as convidadas vão falar daquele recorte, ou vão falar de tudo, ou vão falar de um recorte, aquilo que lhe diz mais respeito, né? E essa audiência foi inspirada exatamente em outras audiências públicas que a gente fez, né, sobre a morte no parto, né, a morte neonatal, que a gente constatou que com a mulher negra aumentou, em vez de diminuir, como diminuiu os da mulher branca. E, da mesma forma, o relatório passado da questão da violência, né, também constatou-se que a violência contra a mulher negra aumentou e da mulher branca diminuiu, embora ninguém possa tolerar também porque diminuiu a violência de modo geral. A gente tem que combater. E também uma audiência pública que nós fizemos aqui sobre a intolerância religiosa. E a gente viu coisas terríveis que ainda acontecem, inacreditáveis, que acontecem nesse país em relação às pessoas que professam as religiões de matriz africana. Então, isso tudo junto foi que, além de uma demanda mesmo de uma entidade lá do Piauí, que o representante está aqui também, e vem para a mesa, também tem que debater, tem que colocar na mesa, na pauta, para a gente, que é para as pessoas saberem que isso existe, e que precisa que tenhamos políticas para que não mais aconteça. Então, dito isto, eu quero convidar as nossas convidadas. Quero convidar a Clátia Regina, é Clátia mesmo, né? Clátia Regina Vieira, que é coordenadora da Marcha Nacional das Mulheres Negras. Convidá-la para a mesa. Quero convidar a Dora? Bertúlio, procuradora da Fundação Palmares, Ministério da Cultura. Convidar a Vilma Reis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E convidar a minha querida companheira de Estado, de origem, de raça, com Sônia Terra, lá do meu Piauí, que é membro do Instituto da Mulher Negra no Estado do Piauí. Nós temos ainda outras convidadas que, à medida que forem chegando, a gente vai trazendo para a mesa. A princípio, a gente marca 10 minutos com uma tolerância. Tem uma campainha, como eu já disse, que ela é suave, a gente se espanta assim rapidinho para trocar essa campainha, porque lá na Câmara a campainha é suave. Então, na hora que tocar, significa que está faltando um minuto. Mas a gente sempre prorroga um pouco para poder a pessoa concluir. Se alguém tiver alguma apresentação, né, tem ali o pessoal do apoio, quem tiver trazido alguma coisa para projetar. E depois a gente abre para uma discussão com a plateia. Eu queria ler antes um poema que eu recebi. Eu recebi numa camiseta, até hoje eu não sei quem me mandou esta camiseta, porque chegou lá um envelope e a camiseta chegou do Sebastião, do Salgado Maranhão. Como a questão da violência estava muito presente, então não todas as mulheres, não só as negras, e ele escreveu este poema, que eu gostaria de abrir esta sessão lendo esse poema. Quem mata a mulher, mata o melhor. Quem mata a mulher, mata o começo. O lado oculto da luz. É como se alguém vedasse o infinito pelo avesso. Quem mata a mulher, não mata apenas o que está em carne e vida. Mata a possibilidade do que há de vir. Confunde equilíbrio e força. Mistura paixão e forca. E morre no que mata. Quem mata a mulher, mata o futuro. Interrompe a vocação das flores. Fecha o ministério das meninas e energia. Amar é ter coragem de eternizar. E eu incluo aqui um verso, pedindo permissão a ele, dizendo: quem mata a mulher negra, mata a preta que pariu este país. Muito obrigada. Quem começa, precisa... Cláudia, quer começar? Deixa eu chamar você primeiro. Eu vou pela ordem que está aqui, então. Cláudia, Regina, com a palavra.
Foi. Bom dia a todas e a todos.
Só um minutinho, Cláudia, recomeço. O tempo é lá naquele relógio ali. Você pode também, de vez em quando, ver. Né? Mas vai tocar a campainha com um minuto. Sim. Aí depois, dependendo, eu prorrogo aqui também. Sempre a prorrogação de 5 minutos, viu, gente?
Ok. Bom dia, senadora. Na pessoa da senadora, eu cumprimentar as companheiras de mesa, poder vê-las aqui, porque ontem aquela marcha estávamos, mas no axé, tantas mulheres negras de todo o Brasil, fez com que nem todas pudéssemos nos encontrar, né? Então, dizer do nosso cansaço, mas da nossa alegria, né? De ter podido fazer, conseguido, que foi um desafio para todas nós mulheres, todos os estados do Brasil e do mais de 5 mil municípios que temos, o nosso desafio de fazer uma marcha onde nós sabemos, quando a gente começa a pensar na marcha em 2011, lá no encontro em Salvador, e que tão poucas pessoas acreditavam nessa marcha, mas nós, as mulheres negras, que temos a necessidade do enfrentamento ao racismo diário, sabíamos o quanto era importante e daí colocamos toda a nossa energia nessa marcha, né? Bom, primeiro dizer da importância da gente estar podendo estar aqui no Senado, senadora, estar falando dessas questões, né? São mais de 50 anos da luta das mulheres negras. Às vezes a gente até dá uma meia cansada, né? Porque a gente está repetindo. A situação das mulheres negras, ela é visível, né? Só não vê quem não quer. Mas também sabemos que tem ficado na nossa conta a responsabilidade de mudar a nossa história. E a gente, desde África, vem fazendo o nosso dever de casa, né? Desde África, a gente tem muitas companheiras que abriram as portas para que hoje a gente possa estar aqui ainda garantindo essa luta. A luta das mulheres negras é incansável, né? O nosso processo, né, no Brasil colônia, parece que para mim começa... A nossa resistência, ela está comprovada desde os porões dos navios negreiros que a gente consegue chegar nessa terra. Terra da qual a gente não escolheu, mas que fomos sequestradas para chegar até aqui. E a nossa luta começa desde lá. Desde lá que nós somos inconformadas com a situação que as mulheres negras se encontram. Foram 3 conferências nacionais de igualdade racial, foram 4, já estamos indo para a 4ª conferência de políticas para as mulheres, foram algumas dezenas de encontros internacionais, e a gente incansavelmente vem repetindo, vem apontando a situação que as mulheres negras no Brasil se encontram, né? Prioritariamente no Brasil. Quando a gente pensou essa marcha, nós pensamos essa marcha não como uma marcha reivindicatória, mas sim como um movimento de mulheres negras declaratória. Essa marcha era uma discussão que a gente não abria mão do que nós havíamos conquistado, mas que nós temos consciência que ainda falta muito. Enquanto a gente tiver uma mulher negra em situação de rua, que não são poucas pelo Brasil afora, enquanto nós tivermos uma mulher negra na informalidade alheia, excluída dos direitos trabalhistas, enquanto nós tivermos uma mulher negra vítima de violência e de todos os tipos de violência, enquanto nós tivermos mulheres negras que são desrespeitadas nos seus direitos, penso que nós não vamos nos calar, porque os nossos passos vêm de longe, é o lema da nossa marcha. E quando nós começamos a discutir essa marcha, o nosso entendimento era dizer para o Brasil, principalmente para o Poder Legislativo, principalmente para esse Poder Legislativo que aqui está, que esse processo legislativo não nos inclui. Nós temos um processo, nós temos um legislativo hoje que tem, nas suas ações, nas suas normas, nos excluído, nos prejudicado e nos deixando à margem da sociedade brasileira. Nós não vamos nos calar em relação à redução da idade penal. Nosso foco principal é o combate ao racismo. O racismo que faz com que a gente não esteja nesse espaço do legislativo. E é verdade, quando a senadora fala, talvez, de um esvaziamento por conta de algumas ações que estão tendo, atividades que estão tendo no Congresso, nem tanto nos justifica, porque nós já estamos acostumados, quando o tema é nosso, somos nós falando para nós mesmos. Nós já sabemos disso. Esse tema somente nos interessa. Não é de hoje, mas é de muito tempo que nós temos falado para nós mesmas. E nós estamos preparados para isso. Porque a gente tem falado para nós mesmas é que nós ontem conseguimos botar um quantitativo de quase 30 mil mulheres em Brasília. E todas nós aqui sabemos como foi trazer essas mulheres para Brasília. E no percurso da nossa articulação para essa marcha, nós nos deparamos a todo tempo com o racismo no nosso caminho. Porque na mobilização nós podemos identificar que algumas pessoas, alguns segmentos, algumas políticas que se diziam parceira das mulheres negras, parceira do movimento negro, nós vimos que não foi bem assim. Não foi um município, não foi um estado somente que tiveram promessas para que pudéssemos trazer as mulheres até aqui e que, faltando 3, 4, 5 dias, essa articulação caiu. Mas fizemos uma marcha linda, né? Fizemos uma marcha com a cara da mulher preta brasileira. Fazemos uma marcha com as nossas cores. Ontem, Brasília viveu até às 18 horas, a todo canto que passávamos pela esplanada, nós víamos as nossas cores, nós víamos as nossas caras, nós víamos a nossa história, nós víamos o povo negro. E essa marcha nos empodera. Porque a gente entende que, a partir dessa marcha, a partir daquele coletivo, a gente pode mudar a história das mulheres negras. E é por isso que nós achamos, por isso que nós acreditamos nessa marcha. E por isso que viemos para Brasília e por isso que nos sacrificamos. É importante que todas nós saibamos que, quando a gente, quando nós, mulheres negras, começamos a articular, nós víamos lá num horizonte muito próximo que nós precisamos, no processo eleitoral de 2016, ousarmos para que possamos colocar mulheres no Poder Legislativo. A nossa luta foi muito isolada, porque nós não tínhamos recursos, mas nós conseguimos chegar aqui em Brasília. E, se formos capazes de chegar aqui, nós teremos que, na onda da nossa marcha, nós queremos e teremos que eleger o máximo de mulheres para ocupar, o máximo de mulheres negras para ocupar os cargos legislativos. Nós temos consciência e sabemos, não vamos mudar a vida das mulheres negras, não vamos mudar a vida do povo negro se nós não ocuparmos a cadeira do legislativo do Brasil. Digo, no campo municipal, estadual e federal. Porque há anos que a gente vem falando. A gente tem um avanço aqui, um avanço ali. Mas são avanços que não nos colocam numa posição de destaque. Vale a pena aqui registrar que, quando a gente fala de ausência da prática da política pública, nós somos a maioria na pirâmide. E, quando a gente fala de implementação de políticas públicas, nós somos a minoria na pirâmide. Nós precisamos mudar esse quadro. E só nós poderemos mudar esse quadro. Nós temos hoje, na Câmara Federal, 3 deputadas federais negras. Não dá para fazer eco. Por mais militância, por mais pressão de 500, por mais militância, por mais pressão que a gente faça, nós temos uma maioria esmagadora na Câmara Federal que vota medidas racistas e impopulares. Basta. Temos que dar um basta nessa situação. Não vamos ficar aqui repetindo há 50 anos que nós precisamos mudar a vida das mulheres negras. E contamos com que essa marcha possa fazer eco em todo o Brasil. Quero finalizar dizendo para vocês que o que fizemos em Brasília foi o que rezou o axé da nossa marcha. Uma sobe e puxa a outra, porque os nossos passos vêm de muito longe. E nós fizemos essa marcha pelo nosso bem viver. Pelo bem viver das mulheres negras que não conseguiram chegar nessa marcha, mas que estão nos estados, nos municípios, aguardando o nosso retorno político. E nós precisamos, rapidamente, a partir dessa marcha, fazer uma pauta para 2016, uma pauta onde nós não sejamos só o cliente da política, mas também que sejamos a protagonista da política pública brasileira. Porém, somos mulheres negras, mas somos também cidadãs. Obrigada.
Obrigada, Cláudia. Só para falar, Cláudia, essas audiências, quer dizer, ela ainda está interativa, né? Então tem alguém nos assistindo, mas, independente de interromper, ela vai ser passada um dia na TV Senado. Então, o bom das audiências, quando a gente faz as audiências públicas, a gente sabe que cada um vai para o tema que lhe interessa. Então, outras devem estar acontecendo. E, geralmente, nos direitos humanos, realmente a frequência é baixa. Não sei, por isso mesmo é que a gente sofre, né? Por isso mesmo que a gente sofre, porque né, nunca ela é prioridade, né, isso é verdade, não vou negar, mas ela é interativa, então alguém nos assiste e depois ela é repetida. Eu vou até procurar ver a data que vai ser passada, que aí a gente vai avisando umas para as outras e aí assiste e vê. Porque alguém, ele tem o eco, pelo menos, para algumas pessoas, muita gente, a gente pensa que não tem audiência, mas muita gente assiste a TV Senado e ouve a Rádio Senado. Né? Então, passar a palavra para Dora. É Dora ou Dora? Dora Bertulho, procuradora da Fundação Palmares, do Ministério da Cultura.